Quero cumprimentar os parlamentares do Mato Grosso, Ezequiel Fonseca, Adilton Saquete, os nossos senadores Wellington e Blairo Maggi. Blairo tem uma história interessante no começo da sua carreira política e depois ele pode contar no momento oportuno dos 13 que viraram 12, Blairo, e nós dois estamos aqui. Visitamos Ezequiel naquela ocasião. Então foi um prazer começar, visitamos ele lá. Ele não fazia parte dos 13, mas ele faz parte daquela história que começou a sua carreira política e nos orgulhou muito no Mato Grosso.
Agora, assim, me permite, só para matar a curiosidade, quando eu comecei a minha primeira candidatura, Ana Amélia, senadora Ana Amélia, ninguém acreditava, eu tinha 3% e meu aniversário tinha 63%. E eu comecei lá pela região onde o Guareschi mora, pela região de Cáceres, e subimos num ônibus em 13 pessoas, inclusive a minha esposa, para começar a campanha. Na viagem de uns 4 dias, quando nós voltamos, um desertou, ficamos só em 12. Falei, que caramba de campanha vai ser essa.
Mas ganhou, né? O povo de Mato Grosso no
fim. E não foi o Guareschi que desertou.
Não. Está aqui com a gente.
Eu arranjei o ônibus para a gente ir, eu era vice-prefeito da cidade de Cáceres na época, e depois o senador perdeu um da delegação, mas ganhou o Mato Grosso inteiro. Cumprimentar os produtores na pessoa do meu amigo Luiz Olavo, amigo de mais de 30 anos, também da região de Cáceres, meu amigo particular e um grande representante da classe produtora. Eu queria, senadora, senadores e parlamentares, apenas corroborar e ratificar o que já foi dito aqui por todos, mas apresentar um quadro dramático que talvez não tenha sido dito aqui, mas que hoje nos afeta muito no trabalho de defesa agropecuária, enfim, no trabalho de impulsionar o setor da pecuária do Mato Grosso, e que pode, se não for tomada uma decisão urgente e rápida, comprometer até o nosso mercado, que é a participação dos nossos fiscais nas plantas frigoríficas. Só para exemplificar, nós tínhamos 41 plantas frigoríficas, foram fechadas aproximadamente 20, e ainda com essas 20 plantas, nós não estamos tendo profissionais para atender os certificados de exportação. Nós tínhamos no Estado um convênio, temos ainda, mas já é quase passado, um convênio em que utilizávamos médicos veterinários cedidos pela Associação dos Médicos através de um repasse para o Instituto de Defesa do Estado de Mato Grosso, e que cediam os profissionais para atender as plantas frigoríficas dentro do Brasil. Mesmo ainda assim, nós tínhamos que ter profissionais para os certificados de exportação, e isso não podia ser feito por esses profissionais da Unimev. Acontece que esse convênio foi denunciado pelo Ministério Público e já foi decidido que nós temos que demitir todos os servidores que não são do quadro de carreira, são os fiscais de convênio. E, além do problema que nós tínhamos, agora nós temos um outro problema a defender e a encarar, que é a questão dos fiscais de convênio que acompanhava a matança. Hoje, então, se for demitido essas pessoas, nós não temos profissionais para acompanhar a matança e continuamos com a dificuldade de emissão de certificado, porque só pode ser feito por funcionários de carreira. Então, eu aproveito esse momento, colocar e solicitar aos parlamentares que façam uma intervenção urgente, porque o próprio Ministério está com dificuldade de chamar os concursados e nós estamos no impasse. Discuti isso ontem ainda com o secretário de Defesa do Ministério e ele pediu que fizéssemos uma ação paliativa. Nós vamos tomar essa decisão, mas ela precisa ser resolvida urgentemente, sob pena da gente comprometer o nosso mercado internacional e sob pena de nós não abrirmos exportação para os Estados Unidos e outros países por falta de profissionais para qualificar essas plantas para exportação. Então, eu queria apenas passar essa preocupação, dizer que, além dessas plantas frigoríficas, nós temos 4 plantas de abate de suíno, 6 de avicultura, 43 laticínios, que são também fiscalizados e na mesma condição eventual, um eventual, muito eventual de fiscalização pela precariedade de pessoal. Não vou aqui falar das outras dificuldades financeiras, de veículos e a logística do Mato Grosso pela distância que tem, porque já foi dito, mas queria chamar a atenção para esse fato preocupante no momento em que o país precisa tanto da exportação, e Mato Grosso precisa muito mais pela presença do agronegócio ou da responsabilidade do agronegócio para a economia do nosso Estado. Obrigado pela oportunidade.
Obrigada, superintendente José de Assis Guareschi. Esse é um dilema já desde a Expo Inter, no início deste ano todo. A questão da defesa agropecuária é um tema recorrente, não só da comissão, mas de outras iniciativas dos senadores e deputados federais. E eu passo a palavra para encerrar as exposições ao recomendado pelo senador Blairo Maggi, autor do requerimento desta audiência pública, ao pecuarista Jorge Pires de Miranda. E eu estava vendo aqui, senador, eu não sei o endereço fixo dele, porque tem Cuiabá, ele tem Rondonópolis, Sinop, Lucas do Rio Verde e Primavera do Leste. Eu conheci Lucas do Rio Verde e vi que é lá também povoado por gaúchos e catarinenses. E numa palestra da universidade, metade da plateia era com a camiseta do Grêmio e a outra metade do Inter. Então, aí eu vi de onde era. Metade mais um, tá bom. Com a palavra o senhor Jorge Pires de Miranda.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Obrigado, senador Blairo, por nos receber aqui nessa casa, no Senado da República. Pouca coisa a acrescentar, haja vista que nossas lideranças, nossos companheiros já falaram e já relataram a importância da nossa atividade e o que representa a pecuária no estado do Mato Grosso, onde nós temos o maior rebanho bovino, somos responsáveis pelo maior fornecimento de carne para o Brasil e também grande exportador para o mundo. Mas algumas coisas, senadora, a gente precisa de ser colocado. O Mato Grosso, pela sua organização, as nossas entidades, elas têm se organizado muito. A Acrimate hoje ela tem a responsabilidade dos seus dirigentes, de apoiar, nós fazemos isso muito lá no governo do Estado, fazendo muito isso nas prefeituras, onde existe demanda, nós estamos prontos lá para fornecer informações para que essa demanda, ela seja, você está entendendo, mais fácil ser executada. Então, eu queria colocar aqui no Senado também, na Câmara, deputada Adilto, dizer o seguinte, quando se tratar de pecuária, pelo Estado, pela sua representatividade, que a gente possa ser ouvido. Aqui, senador Wellington, tramita no Senado uma lei, inclusive, da sua autoria, que nós queríamos, inclusive, ser ouvido nessa lei, porque, às vezes, nós somos surpreendidos com leis que são feitas, tá certo? E as pessoas que vão executar essas leis, elas muitas vezes, você está entendendo, elas se tornam inexequíveis e nos empurram, você está entendendo, para não poder cumprir essas exigências, até porque são exigências não cabíveis. Então, não só essa do senhor, mas também na Câmara, quando se tratar de alguma coisa de pecuária, hoje a Acrimate ela tem condição de dar um suporte técnico necessário para discutir essas questões, para que amanhã ou depois a gente possa, você está entendendo, ter leis que sejam exequíveis. Nós evoluímos muito, essa geração que hoje representa o agronegócio do Mato Grosso, mudou muito essa conscientização de 20 anos para cá, principalmente na área trabalhista e também na área de meio ambiente. Hoje nós temos hoje uma outra conscientização, um Estado que pode produzir e pode aumentar, dobrar a sua produção sem ter a preocupação de desmatar e nem de colocar, você está entendendo, em risco essa questão ambiental. Sabemos que pelo crescimento populacional, em um curto espaço de tempo, talvez nós vamos ser chamados pelo mundo, você está entendendo, para produzir mais. Mas, por enquanto, nós temos feito isso de forma respeitável e sustentável. E queria apenas colaborar com isso, dizer, você está entendendo, que a nossa entidade ela quer ser ouvida, até porque amanhã ou depois, você está entendendo, essas leis possam ser melhores aplicadas para aqueles que vão aplicar. Muito obrigado.
A lei que o senhor se refere, de qual é o assunto que trata?
Um assunto, aquele assunto que, de na verdade, regulamentação, você está entendendo?
É o Estatuto dos Animais.
Do bem-estar dos animais e tal.
Não é do bem-estar, é o Estatuto dos Animais. Então, na verdade, o que não é só uma iniciativa minha, tem outras também, e eu fiz essa iniciativa exatamente para provocar a discussão. Claro que um projeto como esse ele é feito pelos técnicos, e aí entra agora o papel exatamente a discussão. Audiências públicas serão feitas, sempre no contraditório, cada setor terá a oportunidade, e por isso as comissões permanentes têm esse papel, exatamente de provocar as audiências públicas para que a gente possa, então, agora há pouco eu já conversava ali com o secretário executivo da Frente Parlamentar da Agricultura, e eles já estão, inclusive, providenciando sugestões. O senador Crivella, a senadora... Tem mais 4 projetos da mesma iniciativa.
Obrigada, feito esclarecimento. Eu queria passar a palavra agora ao José João Bernardes para fazer o fecho geral de tudo que foi indagado pelos parlamentares para conclusão. E eu, antes disso, também queria, presidente da Acrimate, dizer que dessa audiência, senador Blairo, surgiram muitas ideias, e pedi já ao senador para fazer o requerimento, senador Flecha. O senador Wellington fala sobre a questão do gado leiteiro, que é uma questão relevante, então a comissão poderá depois, numa reunião dos senadores que a compõem, debater um ciclo, uma sequência sobre a pecuária, dividindo o país nas regiões, porque tem o Centro-Oeste com alguma realidade, o Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul com outra realidade, o Sudeste com outra realidade, o Nordeste com outra realidade e o Norte do país com outra realidade. Então, poderemos fazer isso numa cadeia produtiva da pecuária, aí não pegando só pecuária de corte, mas pecuária leiteira também, e aí examinando todos os problemas que tem. Penso que essa seria uma abordagem geral, muitas coisas ficaram aqui, questão de confinamento, alimentação, embora tenha se falado das questões relacionadas a esse processo, a questão da logística também se falou, os portos, a questão de preço, custo-benefício nas regiões do país, que não foi falado, a questão da sanidade se falou muito, mas o Rio Grande do Sul, mesmo que fala-se que a Argentina tem a vitória, mas a Argentina também está enfrentando problemas graves na economia, com descuido na área sanitária, entrou a aftosa pela Argentina, então não é só a Bolívia que é risco, porque o rebanho boliviano não tem nenhum significado econômico para o país. Então, se o Brasil não fizer, eles não vão fazer o controle sanitário para a defesa, para a questão da aftosa. Então, é um encargo a mais de gasto que tem a entidade, no caso do Mato Grosso ou dos outros estados, que fazem fronteira com a Bolívia. E o pior é que a fronteira é um verdadeiro queijo suíço. Buraco por tudo que é lá. Não se tem controle. Cisfron, que é um grande sistema de fronteira, está com um contingenciamento do orçamento. E tudo, as obras das estradas que dividiram na fronteira, como foi apresentado pelo presidente, também é apenas uma ideia de fazer isso, mas na prática a gente não vê. Então, amanhã nós vamos ter, como disse o senador Blairo, do senador Dário Berger, lá em Chapecó, a partir das 14h, sexta-feira, amanhã, o debate para concluir o relatório dele sobre defesa sanitária. Exatamente, ele foi escolhido porque Santa Catarina, como se viu, é a excelência. É o único território brasileiro que a OIE, que é a Organização Mundial da Saúde Animal, reconhece como zona livre de aftosa sem vacinação. É uma concessão extraordinária. Agora, o controle que é feito, eu comparo ao que é feito no Chile em relação à defesa sanitária, para a fruticultura e também para a pecuária, para toda a questão de pescados também. Então, eu queria... A conclusão dessa audiência foi na linha de ampliar para as regiões e incluir pecuária, não só de corte, mas também pecuária leiteira, que é de grandes. E a outra, aí podemos entrar em a questão da ovino caprinocultura e outras carnes também que nós vamos debater. E agora, então, passo a palavra ao presidente da Acrimate, José João Bernardes.
Bom, Bom, inicialmente, Wellington, os números de propriedades de rebanho envolvem a pecuária leiteira. E, obviamente, como o Jorge colocou, nós estamos nos organizando, graças ao início dado lá pelo Blairo, na constituição dos dois fundos, o FABOV, que possibilita as ações da Crimate, e principalmente o FESA, que foi criado pela iniciativa privada, e hoje nós temos, senadora Mello, um depósito de aproximadamente 50 milhões de reais. Então, as ações que nós tivemos lá, que nós tivemos um caso atípico de vaca louca na região de Cáceres, que foi imediatamente identificado, definido, você entendeu? E adotado todos os procedimentos, inclusive não houve repercussão negativa para o Brasil. E esse também lá do norte, aí, da estomatite, Castanheira, particularmente, onde o FESA imediatamente alocou os recursos, o pessoal, e possibilitou. Nós temos uma ação extremamente importante, que foi dito pelo Ezequiel, que todos os anos esse fundo, ele doa vacinas, e existe uma interação muito positiva entre o Mato Grosso e a Bolívia, onde é permitido, digamos assim, ações do INDEA nessa região, o que tem nos garantido. Mas a fronteira é...
Doutor Bernardo, só para... Como sim, estamos falando aqui para o Brasil, seria importante o senhor falar um pouquinho o que é o FESA e quantos estados brasileiros têm esse fundo. Não sei se vocês têm esse dado, mas para Mato Grosso a importância dele.
O FESA, né, é um fundo de sanidade animal, cujos valores são pagos pelos produtores quando destinam os seus animais para o abate. E ele é gerido por um grupo, ou seja, pela presidente da Crimate, presidente da Famato, presidente da representante da Ovinomate, com a participação do Ministério da Agricultura e do INDEA, órgão de defesa. As deliberações são tomadas em grupo e a presidência dele é alternada entre o presidente da Famato e o presidente da Crimate. Tá? Esse fundo tem esses saldos, como nós dissemos, ele é emergencial, mas ele possibilita, inclusive, outras ações, especialmente no caso de dotação de até de viaturas para melhorar essa performance aí pelo números insignificante de postos, porque nós temos, Wellington, nós, excelentes senhores senadores e senadores, outros problemas que envolvem, além da pecuária de corte, pecuária de leite, que é a suinocultura. E essa vigilância é extremamente importante, como eles não estão aqui para dizer, sobre o problema da peste suína clássica. E isso exige procedimentos, inclusive, de sorologia, ou seja, para constatar se existe ou não a circulação dos vírus, de aftosa, suína clássica e tal. E, obviamente, todos esses recursos no estado de Mato Grosso têm sido bancados por essas entidades e por esse fundo. E isso tem dado o respaldo necessário a que Mato Grosso, até hoje, nós temos praticamente 20 anos sem a ocorrência de febre aftosa. Cumpre observar que este ano foi realizada em Cuiabá a reunião da COSALFA, que é a reunião dos países latino-americanos, né, combate à febre aftosa. E discutiu-se muito, livre da febre aftosa, sem vacinação ou com vacinação. Eu gostaria, assim, bem de observar que o Uruguai, grande exportador, ou seja, exporta praticamente tudo que produz, e ele é livre com vacinação, segundo as informações. Tá. E que a evolução para um status de Mato Grosso livre sem vacinação demandará efetivamente um envolvimento, mas muito grande, né, do governo estadual, do governo federal, você entendeu? Porque para se alcançar esse status é necessário toda uma infraestrutura, inclusive laboratorial, indústria de vacinas, porque o status de livre sem vacinação não significa que você não vai ter a possibilidade. Então, você tem que estar preparado para, no momento adequado, reagir e defender esse Estado. Então, nós estamos trabalhando para isso, existe essa expectativa, só que nós estamos mais preocupados com a segurança da continuidade desse processo. Tá? Nós temos o problema de fronteira que transcende em muito a sanidade. Nós temos o problema de insegurança em trânsito de armas, de droga, de veículos roubados e coisas do gênero. Então, é necessário, efetivamente, chamar atenção para a necessidade do Brasil se convencer que nós somos um produtor de commodities. agrícola, pecuária e todas as sortes. E é importante que os recursos necessários sejam alocados, as pessoas sejam contratadas e isso entre numa pauta efetivamente relevante para que a gente efetivamente mostre ao mundo, você entendeu, que nós produzimos e estamos preparados para atender todo o nível de exigência, seja de que ordem for. Tá? Então, a Acrimate é um exemplo das possibilidades, ou seja, o segmento organizado, ele consegue se mobilizar, não apenas no que se refere a recursos, mas principalmente na conscientização de todos os atores que participam e consegue, inclusive, encaminhar todas essas demandas, ser ouvido, você entendeu? E cobrar que isso seja um processo evolutivo. Porque é inadmissível que o país, que desde a minha infância estudo como tensão agropecuária, não tenha essa importância reconhecida efetivamente por aqueles que efetivamente governam esse país. Então, acho que, sintetizando isso, nós nos sentimos extremamente recompensados por esta oportunidade, né? E temos a certeza absoluta que as pessoas que nos ouviram, né, estarão um pouco mais abertas a reconhecer que nós estamos fazendo nossa parte. O Brasil hoje detém mais de 80% da sua população urbana. E em todos os eventos que nós ouvimos, quem é cobrado em conservação ambiental, em manutenção de estado sanitário de bovinos, são apenas os 15%, digamos assim, que cuidam das propriedades. Então é importante que a gente fale, é importante que a gente diga o que nós efetivamente sentimos e é importante que nós desenvolvamos efetivamente ações para propagar esse estado de coisas e modificar para melhor o Brasil que nós vivemos. Muito obrigado.
Muito obrigada, presidente. Acrescido a isso, é sempre lembrar que a qualidade da carne bovina oferecida ao consumidor brasileiro é a mesma qualidade da carne que o consumidor estrangeiro recebe. É, há uma preocupação enorme do ponto de vista da sanidade. Mas a indústria instalada, que cumpre todas as suas obrigações, o pecuarista que faz rastreabilidade, vacinação nas datas adequadas e o cuidado sanitário que tem, não pode ser responsabilizado pelo chamado abate clandestino, que corre, é um risco, porque esse animal pode ter sido roubado, pode ter sido contaminado, pode ter sido sofrido um acidente, então a carne não é. Então, o abate clandestino no Brasil é um problema grave para a saúde pública e também para pecuaristas e para a indústria leguidamente instalada. Então, eu queria, mais uma vez, em nome do senador Blairo Maggi, que requereu esta ilustrativa audiência pública, agradecer ao presidente da Acrimate, José João Bernardes, ao conselheiro fiscal da entidade, Mário Roberto Cândia, ao pecuarista Luiz Olavo Sabino dos Santos, também sócio da Acrimate, o Luiz Carlos Meister, pecuarista da Associação dos Criadores da Acrimate, e o Arno Schneider, que é também membro da Associação dos Criadores, e também do José Jorge Miranda, que nos deu também o prazer da visita, agradecer aos deputados do Mato Grosso, que nos deram o prazer da sua presença. Está encerrada a sessão com os renovados agradecimentos ao senador Blairo Maggi, lembrando que amanhã, às 14 horas, em Chapecó, Santa Catarina, teremos o ciclo de palestras da comissão sobre a questão relacionada à defesa agropecuária em Santa Catarina e a construção de um padrão de excelência para o país. Lembro que a reunião se refere ao processo de avaliação da política de defesa agropecuária desenvolvida no âmbito do Poder Executivo, aprovada pelo requerimento da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, número 14, de 2015. Está encerrada esta audiência e esta sessão. Muito obrigada a todos.